na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite, ouvinte Central 3, Titulares no ar, Titulares de número 91, me diz Matias Pinto. Titulares que chega toda segunda-feira às 8 horas da noite em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim.
Paulo Júnior.
Oi.
Eu Orkuto, tu me adiciona no Facebook, nós falamos no MSN.
Titulares 92, te corrijo.
92? Tá bom. Já perdi a poesia, mas ao fim da poesia dizia que a gente não se encontra mais. É tanto meio de comunicação
pois
e
é.
A gente não consegue se comunicar bem, né,
cara? Pois é, cara.
Parece um bando de índio, né?
Tá difícil, né, a coisa da fala, né, da comunicação entre as pessoas. Matias Pinto, muito boa noite.
Buenas, Paulo. Titulares de 92, começando aí. Faltam 8. Faltam 8 pro titulares de número 100.
O que vai ser o titular esse
O que vai acontecer? Eu não sei, mas a Central 3 já chegou a 1.000 seguidores no Twitter.
Bela marca.
Moremos, pois.
As pessoas falam tanto, né, das marcas, aí passa 7 dias, titulares 101, né? Não vai mudar grandes coisas, como diria o outro.
Nós temos 15 mil no Facebook, né? Então ter 1.000 no Twitter...
Pois é.
A gente não comemorou os 5 mil.
Né? É que nem a contagem da PM e dos organizadores, é isso?
É
15 mil no Facebook, é 1.000 no Twitter.
Já descobriram que metade dos seguidores do Twitter do Neymar são falsos, né? Era tipo um robô, uma máquina pra ter para falar que tem seguidores. É uma coisa de...
Boa noite, Vitor Birner.
Boa noite, Paulo. Tudo bem?
Tudo bem.
Leandro, boa noite, Matias. Boa noite, amigos Centralnautas.
A gente vai falar muito de campeonatos estaduais, de Copa do Nordeste.
Uma sabotagem.
De sabotagem também, sabotagem. Que era o poeta do o grande canal, poeta, né? Paulistão.
O maestro do canão.
O maestro do canão.
Colava no vai-vai também, né?
Falar de Eduardo Galeano, que perda, hein, Vitor Birner?
É, um cara... Eu fico olhando...
Raro, né? Um cara raro.
Então, eu fico olhando as reações e eu até acho legal que as pessoas se sensibilizem, porque não tem nada a ver com o tempo de hoje, né?
Pois é.
É a maneira como via a existência, o próprio futebol...
Um monstro,
o contato,
né,
com as pessoas... Muito diferente de tudo que se vende hoje, né? Não é da cultura do ter...
É, e mais do que direita, esquerda,
exato.
É humanismo, né?
Exato, a arte do convívio, a tão difícil pois arte é. Do convívio, que exige indulgência, paciência, menos velocidade, menos imediatismo. Agora, é o destino de todos, né? Vai fazer uma questão filosófica.
É a única certeza,
é,
né?
É a fala. Uma questão filosófica que eu falo, inclusive, até para os meus amigos que são ateus. Eu não faço parte deles, mas eu tenho vários amigos ateus. É que nem o corpo nos pertence. O corpo é gerado por uma ação natural, ou seja, da natureza, e ele volta para a natureza. Ele é um empréstimo que a gente tem aqui por algum tempo, e a gente tem que usá-lo da melhor maneira possível, coisa que nem sempre conseguimos, ou poucas vezes até conseguimos. Mas eu acredito que o Galeano foi um cara que entendeu isso, né? Foi um cara que soube usar esse período aqui na Terra melhor do que muitos de nós, não só se sentindo, creio eu, a impressão que passa, melhor pela maneira como enxergava as coisas, como também pela maneira como conseguiu agregar coisas boas ao redor. Por isso, uma grande perda.
O corpo é uma festa, disse certa vez.
Pra mim não é. Eu até acho que quando você é jovem é, mas chega uma certa idade que ele deixa de ser.
Nossa, coitado, tão idoso, né, o Vitor Birner?
Eu não. Eu, como você me digo, eu não sou nem velho, nem jovem.
Pois é.
Tô no meio termo. É.
Um alô também pra Cláudio Karsug, né?
Cláudio Karsug.
Que notícia, né? Demitido depois de quase 60 anos na Rádio Jovem Pan. São 56 anos, isso remete a 58.
Imagina o FGTS.
Olha a preocupação dele. Depois a gente falar do Galeano, a preocupação do Matias.
A gente falando...
Ele vai virar sócio do Tutinha.
E a gente falando, né, do Eduardo Galeano, que coisa demitir um senhor de 83 anos, né?
Tem que ver as razões, né?
Não, a história... Jogar, mas tô sendo grosseiro mesmo, assim, 83 anos, né?
A história do Karsugi, eu acho que ela já está construída e é uma história muito rica, uma marca. E quando eu falo de história, para você falar sobre a história do radiojornalismo, sobre a história do jornalismo, de falar um pouco de futebol europeu, você tem que falar do Karsugi.
Cobriu a Copa de 50, com 18 assim. Anos.
É que, sabe, ele, o saudoso Luiz Mendes e tantas pessoas assim que se foram, eles têm um lugar. Agora, eu não sei as razões, então eu obviamente não vou me intrometer em nenhuma questão dessa, mas são decisões da empresa e eu acredito que o Karsugi deve ter ali uma vida já estabilizada. Eu
também acredito que ele está mais aliviado do que triste.
Escreveu história bonita e desfrutou bastante, então que se abra o espaço, não sei quem vai substituir, se traz o substituto, mas que consiga carregar o peso dificílimo de substituir o Cláudio Karsugi.
Deve
ser uma bomba.
Em tempos cada vez mais... A velocidade cada vez mais rápida, as coisas cada vez mais efêmeras. Quem serão os Karsugis de amanhã?
Gabriel Brito. Ah,
difícil, quem serão os caras com 60 anos de jornalismo? Ó, o Karsugi, ele pega a geração... O cara cobriu a Copa de 50, ele pega aí quatro gerações praticamente.
2.300.
Né? Mas é incrível mesmo você pensar, né? Que hoje falam tanto, né, que os meios de comunicação precisam mudar. Tá lá um cara...
Se renovar.
6 décadas falando no mesmo microfone, né?
Eu já acho que os meios de comunicação, eles precisariam dar 3 passos atrás. 3, 4 passos atrás.
Ah, pela... 5 pra frente.
Não! Eu acho que o jornalismo que se faz hoje, assim, pro meu gosto, respeito às diferenças, eu não tenho interesse, como eu sempre digo, em saber qual carro o jogador tem, onde ele foi passar férias, se ele saiu à noite ou não saiu, se ele bebe, se ele trai a mulher, qual é a orientação sexual dele. Isso tudo para mim não é notícia. E eu acho que o... Colocando aqui entre aspas com os dedos. O jornalismo de hoje...
Vai fazer aspa no rádio.
Eu falei. Esse jornalismo de hoje, para mim, isso não é jornalismo. Para mim, isso é fofoca. Tem gente que acha jornalismo. Vale o debate. Para mim, não é. Então, quando eu, por exemplo, abro a página de um portal, e eu me lembro como era há 7 anos, por exemplo, não vamos tão longe assim, você tinha mais conteúdo. E eu imagino que nos tempos do Karsugi e desses caras mais antigos, era necessário ainda mais conteúdo para se escrever. Para se falar, no rádio sempre foi aquela coisa, porque a gente vai até entrar no romantismo, de narradores, por exemplo, que narravam coisas que não viam direito, de comentaristas que comentavam jogos que também não... coisas que não tinham visto, tudo que era médio ficava grande, né? Então aí
o que faz parte do futebol também, né? Estamos falando de uma arte.
Do futebol sim, do jornalismo não.
Ah, sim, você tá dizendo, não, você falou, citou os narradores, até faz parte do folclore.
Sem dúvida nenhuma, do jornalismo não pode fazer... Do futebol pode. Eu até acho que a coisa mais difícil no jornalismo esportivo é a gente achar a linha tênue, conseguir achar um equilíbrio ali entre o que é informação, a hora de você ser sério, de você explicar coisas, e a coisa do entretenimento. Porque futebol não é Harvard, você não está dissertando sobre a existência, o futuro ou não da humanidade. Você está falando sobre futebol. Né? E futebol tem que ser uma coisa que as pessoas se apegam, que elas abraçam, não é uma coisa que elas olham com reverência. Então, achar esse meio termo, eu acho que é uma das coisas mais complicadas, e eu creio que o jornalismo cada vez mais se distancia disso. Ou ele é muito entretenimento, ou ele acaba sendo muito professoral.
O que você ia dizer, Leandro Amin?
Não, eu ia dizer que o Birna deve passar por isso também. Você escreve num blog uma pensata, né? Um recorte de um fato em forma de crônica.
Eu não tenho essa capacidade de escrever uma
pensata. E aí o comentarista vai e fala assim: não gostei dessa reportagem. Esse é o cara que acha que tudo que ele lê é jornalístico. Uma galeria de foto é uma reportagem pra ele. Não. Sim. É, né? Ele acha, você escreve um texto absolutamente um pensamento ligeiro, e o cara fala: oh, não gostei dessa reportagem.
Vou bancar o advogado do diabo aqui.
De novo.
A crítica serve, né?
Depende.
A carapuça serve. Se for uma porcaria de uma galeria de foto e o cara escrever: achei uma porcaria essa reportagem, serve, né?
Depende da crítica.
O que importa é a porcaria.
Ah, por exemplo, Ed Mota.
Vamos falar do Ed Mota.
Terceiro podcast da Central 3 que o nome de Ed Mota.
Não, mas tem que ser citado.
Não, você está contribuindo com esse jornalismo.
Eu não.
Por que Ed Mota é notícia?
Para dar um exemplo do que você disse agora. A crítica que o Ed Mota fez à música brasileira, ela é pertinente, se você for pensar em qualidade, em refinamento, nas coisas que ele busca na música que ele faz. A forma como ele fez a crítica, ofendendo,
quem, por exemplo, tem o direito de ser feliz e gostar de música ruim. Eu gosto de música boa, mas eu gosto de um monte de música ruim.
Mas o que é ruim? O que é bom? O que é bom? O que é ruim?
O que é bom? O que é ruim? O que é bom, meu filho?
O que é feio? Ó, o que é música ruim?
Tem bom pra caramba.
Vamos pegar o Lepo Lepo. Por que nada contra o Lepo Lepo? Por quê? Porque aquilo o cara não pensa, o cara não cria, o cara faz qualquer coisa ali e pronto.
Antes de você.
Pra mim tudo bem, presta atenção. Pra mim tudo bem. Mas não dá pra dizer que aquilo é boa música.
Citando meu amigo Fábio Luiz, vulgo parte 1, produtor musical, ele diz que existem dois tipos de música. A que emociona ou não. Não tem essa de bom ou ruim.
Perfeito, mas a emoção depende muito da sua impressão pessoal do gosto.
Vitor, antes de você ser o Ed Mota da semana, a gente vai pro Paulistão. É melhor, né?
É, Mel. Pô, até escrevi um negócio sugerido pro Armeiro não fazer o Ed Motation. Se for marcar o gol, o cara vai ficar bravo.
Uma pergunta pra você. Por que, que o Armeiro jogou melhor na Itália que no Brasil?
Eu acho primeiro porque ele jogou muitas vezes no meio de campo, né? Um pouquinho mais avançado. E eu acho que deve ter se adaptado e aprendido a conseguir ir e vir, que era um problema do Armeiro. O Armeiro é muito melhor ofensivamente do que na parte de defensiva.
E aí eu vou fazer a segunda pergunta, que é onde eu queria chegar com a primeira. E a pressão? Não é mais difícil jogar no Palmeiras do que jogar no Milan? Do que jogar na Udinese para um cara sul-americano?
Cara, jogar bola em Udine deve ser o que, que é?
Porque esse caso, então, Armeiro,
eu acho que
Armeiro,
na situação atual do Palmeiras é mais difícil.
Armeiro, pra mim, é um caso emblemático de um cara que vai pra Europa, tem muito sucesso, e a torcida que ele jogava no Brasil não tem saudade do cara.
Tem vários casos assim. Palmeiras, por exemplo, tem vontade.
Então, em todos os times
tem. Palmeiras, principalmente. Palmeiras é um time que como teve muita ebulição interna, o cara pra jogar ali é difícil, não é?
É por isso que eu acho
não
que
é qualquer um.
Meu filho, é
a pressão.
O Dinesi já deve ter alguma pressão da torcida e tal, mas não dá pra comparar com a pressão do que tem no Palmeiras.
O Denilson jogou 5 anos no Arsenal, né?
Jogou mais ou menos, né?
Mas aguenta 5 anos no São Paulo? O Juan
foi pra lá também.
Pois é.
O São Paulo tá aguentando porque os caras estão sendo generosos.
Vamos falar da definição das semifinais do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0. Enfrentará o Palmeiras em Itaquera no próximo domingo. Palmeiras que venceu o Botafogo por 1-0. O derby paulista é formado pelos times que mais sofreram nas quartas de final, Leandro e Amin.
Tô muito curioso para ver como o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras sem Emerson e sem Guerreiro. São dois jogadores acostumados a jogos grandes, a jogos decisivos, dois jogadores que não sentiriam um hipotético clássico encrespado, né? Se o Palmeiras vier e...
Ao contrário, talvez que crescesse.
Se o Palmeiras encrencar o jogo lá, não sei se os substitutos vão ter a mesma performance que teriam esses dois jogadores, é um problemão pro Corinthians. Não vi o jogo do Corinthians, não quero que o árbitro, que o Bandeira que anulou o gol legítimo da Ponte Preta seja suspenso, porque era um lance, ao meu ver, complicado. Em câmera lenta é uma coisa, mas ali de prima me pareceu um lance difícil, um lance traiçoeiro. De toda forma, os relatos dizem que o Corinthians não fez o jogo que
penou um pouquinho mais.
Deu uma emperrada. Já o Palmeiras fez um bom jogo. O Palmeiras, no primeiro tempo, passou 10, 15 minutos, perdeu 4, 5, 6 chances. Dentro de uma normalidade, era para ir para o intervalo já com 1-0 a favor. E é aquela coisa, vai para o intervalo no 0-0, o segundo tempo é outro jogo, vai dar 10 minutos, começa a dar aquela coceira no torcedor, ele tem que entrar Valdívia, mas o jogo vai começando a ficar um pouquinho mais tenso, né? E o Palmeiras lidou bem com essa tensão, criou bastante chance, fez o gol, de tanto que criou. O Palmeiras teve um volume de chances a gol interessante. Foram 17 finalizações, se eu não me engano. Então, eu estou colocando aqui um cenário de que um jogo único em Itaquera, para um time que não perde a tantos jogos, colocaria o Corinthians como favorito contundente. Diante dos desfalques no ataque do Corinthians e da atuação do Palmeiras nas quartas de final, talvez, além, claro, de ser um jogo de duas camisas, que se conhecem tão bem, num jogo de rivais, eu acho que é um clássico que pode nos surpreender, assim, em termos de emoção. É algo que o campeonato está faltando, pode ser esse, enfim, o jogo do campeonato.
A exigência, Vitor, da torcida e até da crítica sobre o Corinthians está alta, né? O pessoal deu uma empolgada nas vitórias contra o Once Caldas, contra o São Paulo, contra o Danúbio, onde o time jogou muita bola mesmo, há de se reconhecer.
Principalmente contra o Once Caldas, no começo de temporada, uma atuação, não era de time que estava iniciando ali.
Pois é, e até pela forma como ganhou de São Paulo, acho, na Libertadores também, não dando nenhuma chance para o rival. que você achou do jogo contra a Ponte? Agora o time tem um jogo pela Libertadores. Pode ser que não vá alcançar esse nível. Claro que não vai alcançar esse nível sempre. Nenhum time do mundo corre daquele jeito duas vezes por semana por toda a temporada. Mas agora já é um clássico, né? Não é a hora de baixar um pouquinho o nível.
É, mas eu acho que o Corinthians caiu nos últimos dois, três jogos de rendimento. Creio eu, por causa da questão física. Coincidiu ali com aquela sequência de quatro jogos em nove dias, né, se não me engano. As ausências de jogadores importantes também vão pesar um pouco. Eu concordo com o Leandro da apresentação do Palmeiras, principalmente pelos lados ali, achou muitos espaços. E num jogo difícil, porque como a Crefisa patrocinava o Palmeiras e a arbitragem, que é um da federação, o árbitro não tem nada a ver com isso. O árbitro entrou em campo, para mim ficou muito claro, pressionado para não errar. Tanto que o critério que ele adotou é um critério que combinava muito mais com a Libertadores que com o Campeonato Paulista. Por exemplo, aquela mão no pescoço, né, quase uma cotovelada ali. O Campeonato Paulista, aquela expulsão. O lance do lateral direito do Botafogo contra o Dudu no cruzamento. No Campeonato Paulista aquilo é pênalti, na Libertadores passa. Né? Então,
eu não achei nenhum dos dois pênaltis no Dudu, na verdade.
Mas eu tô pegando o critério do estadual. Sim, sim, mas... Nossa visão de futebol não é exatamente a que o Campeonato Paulista adota. E eu acho que para você ter ali um torneio justo, você precisa que os critérios sejam exatamente iguais. Isso faz com que os jogadores entendam os limites do que podem ou não podem fazer, qual tipo de infração é permitida, o quanto eles vão poder empurrar na área, porque empurrar na área tem tudo quanto é jogo. Né? Então eu achei que o Palmeiras acabou sendo um pouco prejudicado por essa história do patrocinador, que, repito, não tem nada a ver com o Palmeiras, não tem nada a ver com o árbitro, tem a ver com a Federação Paulista de Futebol, que tentou ganhar dinheiro num lugar onde não é para ganhar, ou se for para ganhar, de um outro jeito, não, deixando com que os seus funcionários, que não são funcionários, mas os seus servidores remunerados, possam usar uma camisa com uniforme, com uma logomarca exatamente igual a apenas um dos times que estavam em campo. Se o patrocinador fala assim, vou patrocinar todos os times do campeonato, arbitragem e tudo, aí não tinha discussão e não tinha o mesmo problema.
Se bem, né, Vitor, que em alguns canais de televisão aberto, principalmente, fala-se tanto de arbitragem, que é o caso da Crefisa suspender o patrocínio do Palmeiras, né? Não. É porque aparece mais o árbitro na TV do que os
jogadores. Mas eu não sei se é uma coisa positiva esse aparecimento, essas aparições dos árbitros na televisão, né? Eu não sei se os caras do marketing vão achar isso uma boa relação de divulgação de marca.
Podia colocar uma funerária, né? No uniforme dos árbitros já.
Você acha que ia aumentar ou diminuir a quantidade de gente que ia gostar da funerária?
Eu não sei.
Então essa
é um produto que você não gosta de utilizar, mas sim, de uma hora tem que nem arbitrar.
E aí tem duas coisas, né? O site da ESPN fez a conta, esse patrocínio dos árbitros seria de, no máximo, R$60 mil, que ele só custeava o cachê dos árbitros, né, que recebem por jogo, mais hotéis de deslocamento, faltando 8 jogos para acabar o Campeonato Paulista, é um valor... pífio, né? Muito pequeno para uma federação do tamanho da Federação Paulista.
Tentando ganhar tudo, né? Essa é a questão.
E o segundo ponto é o que disse o Fernando Prass depois do jogo, que muita gente não gostou, muito jornalista não gostou. Ele disse que tem muita gente que, às vezes, de forma irresponsável, fica criando um debate de será que o juiz entra pressionado, será que vai ter roubo, enfim, outro nome que se queira dar para o Palmeiras... como é que o juiz vai dormir na noite anterior, enfim, de tanto que criou esse burburinho, o cara entrou pressionado. Teve jornalista que não gostou do que disse o Prass, porque acha que é notícia o árbitro ser Crefisa, o Palmeiras ser Crefisa.
Mas é notícia.
É
a
notícia.
Questão é o tom.
A questão é ficar a semana inteira insinuando que conspirando. Se tiver pênalti pro Palmeiras, não vamos achar estranho. Já começa, né? Pesar em cima do
cara.
Eu
concordo contigo.
E lembrando de casos anteriores que não dizem nada da situação presente. Se aconteceu erros em campeonatos anteriores, dão um exemplo do Paulista de 93, isso não vem ao caso para uma coisa
até
22 anos depois.
Time grande com
outros. Você está falando do gol do Palinha, gol do Neto?
Sim.
Ali tem uma coisa de bastidores que a gente...
Mas eu tô falando que eram outros atores.
Sim.
Tô falando que são outros atores. Não dá pra pegar uma história lá do passado só porque aconteceu desse jeito que vai ser a mesma coisa agora.
Ah, lógico.
Até porque hoje a informação, mesmo as sigilosas, elas vazam de uma maneira muito...
Muito mais
rápida.
Ainda sobre o jogo do Palmeiras, destacar um outro retrato aqui, que é o pós-jogo. Eu acho que esse é o caso de se levar bem a sério. Se alguém se preocupasse com o estilo de vida, com o comportamento, com as coisas que um torcedor faz quando vai ao estádio, né? Pensariam, levariam isso em consideração. Como ninguém leva em consideração, acho que não vai ser colocado em discussão. Mas o jogo às 11 horas foi muito... O pós-jogo, Paulo Júnior, eu fiquei nos arredores do estádio do Palmeiras. E, cara, ficou muita gente. Até às 3h30, quase 4 horas da tarde, bastante gente. Numa boa, almoçando, inclusive, nas lanchonetes, nos bares que tem ali ao redor.
Nas Alamedas?
É.
Você é favorável aos jogos nesse horário?
Os jogos às 11 me parecem bons. Me parecem bons. Em caso de verão... em algumas cidades, acho que realmente que não vale a pena, mas é um caso a se pensar, porque é um horário interessante, não é, dá pra você dormir legal, dá pra você chegar numa hora boa, transporte é tranquilo de metrô, de ônibus, porque não tá lotado, acaba o jogo, você tem o domingo inteiro pela frente, e espontaneamente eu percebi que muita gente gostou, sabe, muita gente curtiu o pós-jogo ali e não curtiria se o jogo terminasse às 6h30, por exemplo.
Mas tem que se pensar também no torcedor visitante. Torcedor de Ribeirão, para ter chegado no Allianz Parque, deve ter saído de Ribeirão umas 6 da manhã, 6, 5 da manhã.
De carro 3 horas, se não tiver nenhum problema...
Ah, um ônibus fez umas 6 horas e meia.
É, fácil.
5 horas, vai, 6 e meia.
Não, um ônibus de caravana de torcida, umas 6 horas e meia.
E a maioria dos torcedores ali eram... devem ter vindo essa caravana da organizada. Pelo menos é o que
a FFT. Parecia.
FFT é a maior do interior.
Lembro do Zemário, o Homem Gol.
É, isso aí.
É, que não vieram em poucos, hein? Não são poucos,
lotaram
e vieram
no setor.
Loucos.
Agora, dentro de campo, assim, eu achei que o Palmeiras teve um jogo interessante pelos lados do campo, pelo meio ainda faltou ali um pouco mais de qualidade de criação. O Botafogo não testou o sistema defensivo do Palmeiras, porque entrou com uma proposta de marcar, achar um contra-ataque ou, de repente, uma bola aérea. Fazer 1-0.
Fez muita falta, né, o Botafogo.
Aproveitou da...
Parou muito, né?
Porque o árbitro estava permitindo algumas entradas mais duras.
É impressionante como o árbitro tenha... Como ele é um mediador de fato, né? Se na primeira entrada ele dá um cartão amarelo, na hora que o zagueiro sai da área e atropela o atacante de qualquer jeito, o parceiro do zagueiro já pensa duas vezes antes de fazer a mesma coisa, né? Mas vai passando, aí vai dar aquele cartão lá no segundo tempo, né? E vai permitindo esse tipo de jogo.
Sim, e fica de novo a questão Valdívia. Ele entrou, fez a jogada que iniciou o gol. É um lance que tem muito a ver com a cara do Valdívia quando ele faz um jogo interessante. Agora, contra o Corinthians, por exemplo, que é a partida mais difícil, ali tem um confronto de forças mais parecidas. Você vai precisar de um pouco mais de marcação no meio de campo. E aí? O que se faz? Por exemplo...
Demir da Guia craqueiro, né?
Vai precisar de um pouco mais de marcação no meio de campo. Como é que você consegue isso com esse jogador? Você vai marcar, por exemplo, com duas... O Oswaldo, por exemplo, vai com a 2-3-1. Muitas vezes, quando ele não pede para... Ele pede para os 5 jogadores no meio de campo, linha de 3, todos recuarem.
O Robinho marca bastante, né? Seria até um segundo volante se precisasse. O Dudu, menos já.
Mas joga num 4-1-4-1?
Eu acho que
dá pra jogar, sim.
É de se pensar mudar o time, acho que é de se pensar mudar o time.
Preocupação do Palmeiras pra domingo é que Zé Roberto não se sabe se vai jogar e Vitor Luiz tá suspenso.
Levou um cartão amarelo absurdo, Vitor Luiz. Parou a bola pra bater uma faltinha qualquer e o juiz já interpretou como cera, tirou ele da semifinal.
O Palmeiras hoje não tem lateral esquerdo se o Zé Roberto não tiver condições de jogo.
Já falaram de jogar o João Pedro,
Pedro que na direita,
já jogou muito... E ele mesmo já jogou algum tempo na esquerda, na base. Mas acho que é de se pensar mudar o time, sim. O Leandro tá suspenso, né?
Leandro não joga?
Tá suspenso também.
Em tese, volta o Cristaldo de 9. Não sei se ele não tira um dos caras... O Rafael Marques é um cara de muita confiança dele. O Dudu não vai começar no banco.
Ele jogou com a 2-3-1 quase o campeonato inteiro. Insistiu.
Vai mudar agora, né?
Acho que não vai mudar.
Mas é outra proposta de jogo também.
E depende muito do que ele pode fazer o teste no treino e ver se ele acha que o time consegue jogar em bloco como ele quer no treinamento para fazer no jogo.
A vantagem que o Oswaldo tem em relação ao Tite é essa semana de trabalho, né? O Palmeiras não joga pela Copa do Brasil, eliminou o jogo de volta, enquanto o Corinthians tem um confronto difícil pela Libertadores e até sexta-feira vai tá com pensamento somente na competição continental.
Será?
Não sei, será? Porque tem que pensar na segunda fase.
Claro que é mais importante. Ah,
desculpa, na terceira fase, já que a pré-Libertadores é a primeira. O Corinthians tem que pensar em acumular gordura, né? É que, pra fugir de um segundo colocado aí, que pode ser complicado.
É que também é tudo tão interpretativo, né? Se o Corinthians, por exemplo, dá tudo errado, perde pro São Lourenço, vão falar que, pô, agora o Palmeiras que se cuide. Se ele ganha do São Lourenço, também vai... Pode parecer que, pô, o São Lourenço já é um teste pro clássico.
Vou começar a dizer que entregou pra complicar a vida do São Paulo. Não, mas essa primeira botaria vai ser essa.
Acho que o começo do ano mostrou uma coisa interessante, que enquanto virou-se o ano falando que o Corinthians tinha 11 Caldas, de repente o jogo com 11 Caldas virou a melhor coisa que aconteceu pro Corinthians no ano, de repente ganha bem do São Lourenço e é melhor do que passar a semana treinando, enfim, não sei, acho que é muito do que acontecer no jogo mesmo, né?
Talvez, mas é que agora está na reta final, né? É diferente do começo do Paulistão, que o Corinthians realmente estava com o pensamento todo no 11 Caldas e mesmo assim foi levando os jogos do campeonato estadual como podia, e tanto até que nas últimas rodadas da fase regular já estava reclamando bastante do cansaço da maratona de jogos, mas foi sabendo dosar, e agora está chegando nesse momento de definição, tanto na Libertadores quanto no Paulista, com um time ainda na ascendente, né? Invicto no ano.
A temporada até aqui é perfeita, até quando jogou contra os reservas, venceu. Já que não falaremos muito desses times por um bom tempo... Passar só por...
Já que você não falou, me lembrou...
Por Ponte Preta...
Jaquetá que fique.
Por Ponte Preta...
E Piracicaba, né?
E Botafogo.
Quinze. Quem tá fazendo, porque você tá falando de quartas de final de campeonato estadual. Ele falou, Jaquetá que fique.
Ponte Preta e Botafogo. E aí, a Ponte fez um jogo interessante contra o Corinthians,
time,
né?
Time de primeira divisão.
Não fez um jogo bom porque se defendeu, né? E Botafogo não. Botafogo já jogou bem lá atrás. É um time de outro nível.
Comparado o melhor jogo desses quatro foi o jogo do Ponte Preta contra o Corinthians, até porque são dois times de primeira divisão de campeonato brasileiro.
E o Guto Ferreira é um bom treinador também, né?
Na Ponte funciona muito bem. Não sei como seria num time grande onde as exigências são diferentes. Sim.
Mas ele já fez um bom trabalho no Figueirense, um na Portuguesa.
Sim.
Consegue armar bons times.
Né? Tem que falar de novo, lamentavelmente, da arbitragem. Porque o gol do Renato Cajá... Concordo com o Leandro que não era um lance... Eu acho que era um lance até, digamos assim, razoável. Não é nem fácil de ser visto, mas também não era difícil. Assim, porque o bandeirinha não tem ninguém na frente, ele podia acompanhar a linha da bola na hora do chute, a posição era favorável. E o gol, não dá pra ter certeza, mas a minha impressão é que ele tornaria a classificação do Corinthians difícil.
Até porque era final do primeiro tempo, aquele momento.
Contra o time que a gente está falando aqui, que tem um pouco de desgaste físico, que tem caído de rendimento no segundo tempo, apesar de não ter acontecido isso no jogo da Arena de Itaquera, mas, por exemplo, na partida anterior contra o Santos, o Corinthians caiu de rendimento no segundo tempo. A Ponte Preta tem o Rildo para o contra-ataque, o Corinthians ia ter que sair e tinha jogado de velocidade ali para o contra-ataque da Macaca. Eu acho que até o jogo, se a gente for olhar... Que o jogo se define pelo que os jogadores realizam apenas. E se fosse pensar nisso, o empate teria sido o placar mais justo, que levaria a decisão para os pênaltis. Agora,
pênaltis é uma fábrica de heróis e vilões?
Claro. Momentâneos, né? A não ser que seja uma final de Copa do Mundo, uma coisa assim, momentâneos. Eu duvido que o Baggio seja o vilão na Itália.
Ah, mas você quer quebrar mito também.
Não, mas por exemplo, você lembra... Quem perdeu o pênalti do São Paulo contra a Penapolense ano passado?
Nem eu lembro.
Caio. Rodrigo Caio, não foi?
Rodrigo Caio, eu não tenho certeza.
Eu não lembro.
Eu lembro da Sul-Americana, que foi a mais recente. Mas
se é um cara de impacto, você lembra? Se é o destaque do time, se é o cara com o salário mais caro...
Mas você lembra quase tudo que o cara faz.
É, como o pênalti do Pato contra o Grêmio, ficou famoso.
Agora,
os pênaltis... Rodrigo Caio ou foi o Tolói?
Os pênaltis criaram São Vitor, São Marcos...
Claro.
Então,
caiu no horto, tá morto.
Chico Mal tá aqui, cita o Zico, mas acho que o Zico...
Se o Riascos, por exemplo...
Se o Riascos faz o gol...
Tivesse feito aquele gol...
A farsa do horto tinha caído.
Tinha caído.
Não é farsa.
Tô brincando, mas caiu no horto, tá morto, mas teve um pênalti aos 40 e cacetada, né?
Sim.
Tem muito dos pênaltis. E o Botafogo vai à quarta divisão, joga a Série D junto com o Red Bull. Os dois times que se classificam pelo Paulistão, a quarta divisão... que tá de ótimo tamanho, né? É, Botafogo também tem estrutura para quem sabe beliscar uma série
de e a cidade tem potencial para criar um mercado capaz vem de fazer Botafogo
Rodrigo subir Caio, viu? Rodrigo Caio.
Vem e, nos 4, 5 anos aí fazendo boas campanhas de Paulistão.
E o Botafogo também que tava brigando contra o rebaixamento até poucas rodadas atrás, tava numa indecisão, conseguiu a vitória contra um desinteressado São Paulo. E isso é assunto para daqui a pouco, mas deu um respiro nesse final e tem como um prêmio essa vaga para a Série D, que é, acho que é o mais importante no momento, né?
Ano passado tinha um time melhor ainda, ganhou o grupo, né? O grupo que tinha o Corinthians, passaram Botafogo e Ituano, mas ele caiu nos pênaltis jogando no Santa Cruz.
E daí perdeu a vaga.
Perdeu a vaga e pegaria o Palmeiras, enfim, podia ter sido ele o Ituano, né? Sim. Que acabou ganhando o título. Na outra semifinal, Santos e São Paulo, na Vila. O derby às 4, Sansão às 6h30, os dois jogos no domingo.
Imagina como vai estar a Zona Leste.
Vai estar boa.
Esse domingo. É, não é por falta de aviso que as coisas acontecem do jeito que acontece.
É, sábado eu vi algumas cenas, algumas coisas ruins no metrô, né? Como, por exemplo, um trabalhador com a camisa do São Paulo sendo... É, abordado por seguranças e impedido de entrar no metrô, que acho que foi até a coisa mais correta, mas assim, falando, meu, vai de ônibus, porque tem o jogo do Corinthians agora, e ele,
mas
sei lá...
Mas isso é uma situação que pode acontecer em qualquer jogo, só que nesse caso, especificamente, são as 4 torcidas que vão estar em deslocamento, sendo que vai ter um jogo na Zona Leste, e tem uma sede de torcida organizada grande que sai da Zona Leste também, que é a torcida jovem do Santos. Então, em horário muito, muito curto.
Dava para ser sábado.
Dava para ser sábado.
É óbvio.
Até para dividir a atenção dos jogos, porque acaba o derby às 6 horas. Imagina se ele vai para os pênaltis. O pré-jogo do Sansão vai para o espaço.
Simples fato de não poder fazer os dois jogos ao mesmo horário já é um absurdo.
É. Então... até pela questão de agenda, né? O São Paulo vai jogar na quarta-feira, podia muito bem jogar no sábado, e o Corinthians, já que já tinha o compromisso agendado para quinta-feira, ficasse para o domingo. É o mais lógico a se pensar.
Sim.
Tanto pela segurança dos torcedores das 4 torcidas que vão para esses confrontos, quanto pelo próprio interesse do campeonato, porque você vai ter 2 semifinais no mesmo dia.
E vinha sendo, né, uma no sábado, uma no domingo, inclusive em 2009, quando os 4 grandes chegaram na semifinal.
Em 2011
foi
também.
Foi essa divisão, 11 também,
2011,
né?
2011
também. E aí?
Sansão no sábado, derby no domingo.
E o derby no domingo. São Paulo 3-0 no Red Bull, Santos 3-0 no 15 de Piracicaba.
3-0 do tal? Santos mais convincente.
Foi o time que melhor jogou, né, no fim de semana.
Mas ou Santos ou Palmeiras, acho que os dois.
Eu achei o Santos, eu achei bem, bem interessante o jogo do Santos. O 15 é o pior time dos 4, mas o Santos, mesmo depois do 1-0, amassou de um jeito ali o 15, não, assim, deixou os caras saírem da frente da área mesmo. Achei que foi uma... mostrou, convenceu, de certa forma, o torcedor que foi à Vila.
É, eu gostei do um pouco do segundo tempo do São Paulo, achei o primeiro ruim. Acho que enquanto o São Paulo não ficou em vantagem, o Red Bull teve ali uma posse de bola no meio de campo. São Paulo mostrou as dificuldades de marcação tradicionais. Né?
Teve um lance do Denilson que foi desesperador.
Então, o Denilson eu não consigo entender como ele é titular seguidamente, pouco questionado.
É o pior Denilson da história do São Paulo?
Não. Não, tecnicamente não vou falar.
Não
agora...
é com tecnicamente, com taticamente.
Ah, porque tem a parte
melhor ou pior?
Não,
melhor ou pior?
Tem, você fala assim, por exemplo, pique. O Falcão, por exemplo, não dá pra comparar nunca com o Pintado. Agora,
mas
Pintado
que dá pra comparar. Eu
com o Pintado, Falcão com o Pintado não dá pra comparar.
Você pode comparar o que você quiser, Vitor. Você gosta mais
não dá. Não dá, não dá.
Acho que dá.
Não dá, não dá. Não dá pra comparar a qualidade do Falcão com a qualidade do Pintado. Agora, Pintado fez mais pelo São Paulo que o Falcão. Então, pro São Paulo, pior Denilson da história.
Dá pra comparar. O Garrincha é 1 milhão de vezes mais habilidoso do que o Maicon Leite. Comparei.
Claro que dá pra comparar. Quem é melhor, Falcão ou Pintado?
Não, mas se fosse eu pensar assim...
Vitor, quem é melhor, Falcão ou Pintado?
Daqui a pouco você tá comparando a força de uma formiga com a do elefante, cara. Você precisa ter alguma, sei lá...
Enfim, voltando.
Você vai fazer um papo totalmente louco, não é nem mais de louco. Fala completamente louco, assim.
Voltando ao São Paulo 3, Red Bull 0.
O Edmilson perdeu um gol... volta dos 30 minutos. Sim.
Não foi Edmilson que perdeu o gol, foi defesa do Rogério.
Ah.
Não, aquele lance foi defesa do Rogério.
Bem, o Rogério naquela jogada.
O Edmilson fez tudo certinho, o Rogério fechou o gol.
Mas cara a cara...
Mas não dá na
tem
mesa.
Que guardar, fala, Júlio.
Não, cara a cara, você bate o olho, você bate o olho. É, claro que tem o posicionamento do goleiro, mas cara a cara o cara tem que fazer o gol.
Não, assim. Eu acho que nesse caso foi mérito do goleiro.
Porque tirou pouco, mas enfim.
Enfim.
Eu acho que dá na mesma.
É, tô ok.
Tirou pouco do goleiro, eu achei.
Mas o São Paulo fez um primeiro tempo muito fraco. O Red Bull é uma equipe organizada, mostrou isso ao longo do campeonato, até propriamente na vitória sobre o Palmeiras. E, só que o São Paulo estava com um gás diferente do que se viu no resto da temporada. E daí vai todas... daí sim, aquela questão de conspiração mesmo. É estranho. O comportamento de jogadores contra o Botafogo, contra o São Lourenço, em Buenos Aires, e o comportamento deles nesse sábado. A vontade que alguns jogadores estavam demonstrando ali não é o que estava acontecendo até então. Então levanta a suspeita mesmo. Eu não estou afirmando nada.
Não estou suspeitando.
Não, suspeitando eu estou. Eu não estou afirmando. Porque eu não conheço o ambiente ali do centro de treinamento.
Aí, essa é uma questão que, se for confirmada de algum jeito, que é difícil, você tem que pegar os jogadores que fizeram e mandar embora.
É. Justa causa.
Simples, não tem muito o que argumentar. Não tem que ficar, agora vale tanto. Tem que ficar quieto ali, tentar enfiar um jogador aí num time ali, outro acolá e pronto.
Ficar quieto, meu filho.
E até a própria polêmica do Ganso e do Rogério, né? Que no domingo passado...
Da falta.
Da falta. O Ganso, né? O Ganso foi muito irônico para as câmeras. E nesse sábado, o Ganso até ajudou na cobrança do Rogério, fazendo ali, atrapalhando o campo de visão do goleiro adversário.
Eu treinei isso, meu filho. Você não viu, você não tá nos
treinos. Os relatos de quem cobre o São Paulo, pelo que eu vejo aí, enfim, em Twitter e tal, é que os treinos estão intensos. Que o treino de hoje, por exemplo, foi muito bom, que os treinos estão com...
Efetivou?
Com uma intensidade interessante.
O Milton Cruz costuma ser, digamos assim, privilegiar as pessoas que são fortes dentro do ambiente. Então, não gosta muito de contrapor jogador renomado, a não ser que tenha algum racha lá dentro, entre os renomados, ele não gosta muito de contrapor, ele não gosta de ver jogador de cara torta. Né, se ele precisar, por exemplo, tirar um cara que é um pouco pior para entrar um jovem que está crescendo.
Voando
não tem nenhum no São Paulo. Crescendo, ele vai deixar o cara pior para não ter que administrar essa situação. Então, a tendência, a não ser que os jogadores comprem a causa do Milton, é que os treinos não fiquem mais tão intensos. Por exemplo... Quando o Ney Franco foi mandado embora do São Paulo, e o Milton foi uma das pessoas que ajudaram na fritura, o treino do São Paulo, por exemplo, era uma, como sei lá, era, acho que tipo, vai, nove, não sei o horário, mas era tipo 9 da manhã. Passou para 11. Jogador, por exemplo, que nunca tinha saído de concentração para fazer nada, porque tinha que respeitar. Ah, esqueci não sei o que para passar em casa. O jogador foi. Eu não tenho nada contra isso.
Esqueci o carregador do iPad.
Pra mim, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que qualquer coisa que faça o time atuar unido e com mais raça e deixe o time em condições ideais é válida. Não é a quantidade exatamente que vai determinar, a não ser que os especialistas, os cientistas, decidam que ela é necessária para o time chegar no ápice da forma. Então, se os treinos estão intensos, que nem o Leandro falou... E eu preciso saber qual repórter que disse isso também.
Não falei não, hein?
Foi o Paulo Júnior que falou?
Eu disse que eu vi relatos, agora não lembro o nome, mas não é, enfim, não é nada tão relevante. Só vi relatos de hoje, talvez do lance do Globo Esporte, dizendo que os treinos que acharam intenso, enfim. Coisa do tipo.
Então, eu vou até ver se eu passo lá um dia para...
Pode ser que entender. Os caras estão vendo que a semana é decisiva, quer ganhar a vaga, né? Tem jogador suspenso.
Porque tem uma coisa também no futebol que é aquela maluquice. São Paulo classificar para a próxima fase, arranca uma vitória contra o Corinthians, vai à final do Campeonato Estadual, a crise acabou.
E de repente.
Do segundo para outro, a crise do time. Ainda a política vai continuar por um bom tempo.
E o próprio Ganso, que teve o nome vaiado durante a escalação, saiu aplaudido. Então o torcedor ele é muito maleável, né?
Maleável está sendo gentil.
Hã?
É, como disse Paulo Júnior, ciclotímico.
Ciclotímico. É, uma pergunta, Vitor Bia, quando você for dirigir o seu Alamedas no Morumbi, aquele filme livremente inspirado nas histórias de bastidores do São Paulo, que ator fará Milton Cruz?
Já foi.
Vou pular.
Pulou? Que drama.
Eu pensei, mas eu vou pular.
E o Santos? O Santos, o Celso Zelt falou uma coisa interessante aqui semana passada. Que a gente talvez menospreza um pouco o Santos.
Não.
Principalmente em Campeonato Paulista, o Santos sempre chega.
A Globo menospreza.
O Santos... E a gente vai na onda,
né?
A Globo
é brincadeira.
E temos que assumir que vamos na onda.
O Homem-Aranha vale mais que o Robinho.
É, mas talvez valesse mais que o Palmeiras também.
A Globo colocou o Corinthians como mais importante do que ela mesma, né?
Há quanto tempo?
Passar o Corinthians é mais importante do que o horário que ela tem pra ela mesma.
É... E o Santos, enfim, 3-0, passou tranquilo, tá com... Robinho parece que tá bem fisicamente, o Ricardo Oliveira tá fazendo gols.
Você fala assim que dá Robinho dependência do Santos?
Eu me recuso a usar dependência, futebol é coletivo. E o treinador falou até que o Lucas Lima já deveria ter tido chance na seleção, fez outro jogo muito bom. E o Santos e São Paulo, Vitor?
Eu vi muita gente justificando a possível convocação do Lucas Lima, citando o caso do Souza, do
pois
São
é,
Paulo.
Joga mais que o Souza,
no
pelo
momento,
menos hoje.
Sim.
Outra
sim.
Posição. Outra posição.
Não, depende de como você escala o time, né?
O Lucas Lima jogaria em tese na posição que atuou nos últimos amistosos o Roberto Firmino.
Não, o Lucas Lima ele é volante, ele é meio campista.
É, mas ele é
segundo, terceiro homem.
Ele chegou a jogar de meio campo. Chegou a jogar Arouca e Lucas. Ele chegou a jogar de segundo do Santos. Sai muito, vai muito pra frente, mas dependendo do esquema. Mas enfim, o Santos pra pegar o São Paulo, o quanto que a campanha do Santos, o jogo que o Santos fez contra o São Paulo, o Santos não perdeu o clássico, né? É, que força que chega o Santos pra
tentar chegar mais uma final.
Não, chega jogando melhor. Tem essa questão também do ambiente, né? Que com a saída do Anderson.
Ambiance.
Com a saída do Anderson Moreira, parece que as coisas se resolveram lá na Vila Belmiro. O pessoal resolveu jogar bola. Então, novamente, põe nas costas do técnico, né? Mas, falando do jogo de ontem, o Santos teve mais domínio durante o jogo, claro, pela condição que as duas equipes chegaram. Mas eu acho que os dois pênaltis que deram para a equipe local. Se fosse as mesmas condições para a equipe do 15, não seriam dados. E o Santos, que muitas vezes reclama de perseguição dentro da Federação Paulista, mas que há um bom tempo tem sido favorecido com esse tipo de penalidade. Principalmente nos tempos do Neymar.
Esse Campeonato Paulista, o Santos teve o pênalti a favor mais engraçado, né? Para usar de um eufemismo aqui, no Pacaembu contra a Portuguesa, o Robinho não foi tocado e estava fora do campo. E o juiz deu pênalti.
Esse é muito esforço mesmo.
Foi fantástico.
Agora, de fundo, o Santos, se for pegar o desempenho nos clássicos, o Santos foi muito melhor que o São Paulo.
Muito melhor.
No clássico. Foi o melhor atuação do Rogério, inclusive, na temporada. Rogério,
pegada à Universidade Católica.
Já foi melhor que o Palmeiras.
Top 5 vida, Rogério, eu cheguei a ler.
E contra o Corinthians, tomou um vareio no primeiro tempo, apesar de o Corinthians não ter criado tantas chances, foram aquelas três... com o milagre do Vladimir em seguida, e no segundo tempo, quando voltou a jogar como tem o hábito...
Quando deixou de jogar com Renato e Elano contra o Corinthians, né?
E passou a colocar o Giovani do lado direito, lá da linha de 3, do 4-2-3-1, o Santos, de novo, voltou a fazer o futebol equilibrado com o time que está invicto até agora no campeonato. Então,
contra o Palmeiras, saiu atrás, virou o jogo.
Casa. Agora... Clássico, o São Paulo tem qualidade para ganhar do Corinthians, do
Corinthians. Clássico, é clássico.
Ele tem qualidade. Mas precisa jogar de uma maneira coesa, consistente, como não conseguiu até agora. Ou pelo menos quase nunca conseguiu. Então o Santos chega ali mostrando um futebol mais convincente que o São Paulo antes do jogo. Vamos ver o que acontece na hora.
Santos joga também no meio de semana, pega o Londrina.
Em São José dos Campos.
São José dos Campos.
Curitiba, na Wembley, semana... na Wembley do Vale.
O que você achou da justificativa do presidente?
Não ouvi a justificativa.
Ele disse que tendo um jogo domingo, quartas do Paulistão e domingo, semi do Paulistão, ele achou que ia ficar muita coisa, três jogos na sequência e que
tudo
bem. Foi
pra preservar o gramado?
Não, em relação à torcida mesmo. Ele falou, pô...
Mas é um desrespeito com o torcedor do Santos.
Eu achei que das coisas que eu ouvi,
onde é o jogo?
Mais sensato.
Mas é começo de mês, porra. Começo de mês,
torcedor. José, ele resolveu pegar o jogo da Copa do Brasil e levar pro torcedor do interior, já que o torcedor da Vila viu, vai ver dois jogos seguidos.
A única justificativa plausível é trazer esse jogo para São Paulo, onde o Santos tem mais torcida.
Mas
vai encher. No Vale do Paraíba, acho muito difícil. Se não tiver um preço bom, acho que
ele ficou decepcionado difícil com os últimos públicos do Santos do Pacaembu.
E argumento a mais ou a menos, provavelmente a gente vai ver jogo em São José dos Campos com um pouquinho mais de frequência. O que era Araraquara 2 anos atrás, foi Barueri 5 anos atrás.
Virou arena.
Porque a Prefeitura de São José investiu muito naquele estádio e só tem dois times na A3 que não estão com cara de que vão subir para A2.
Qual o partido do prefeito?
E o partido é Tucano, PSDB. E é possível que o São José dos Campos receba com mais frequência os times aí. O Santos é o primeiro.
E pro torcedor do Santos, que talvez não vai gostar, Matias, tem que ir em bom número em jogo, mais ou menos, também, né?
Sim.
Acho que não é à toa, né? Acho que o cara pensou, ó, já foram contra o 15.
Você sabe o preço do ingresso do jogo contra o Santos?
Já. Quanto?
Não sei, tô perguntando.
Não sei. Mas, eu acho que ainda não saíram no meio dos ingressos.
Fica difícil essa fidelização com o torcedor do Santos, já que ele é um time rotativo.
Mas ele é um time com torcida muito pequena também. Ó, a gente tem que
investir. Então tem que investir no lugar onde ele tem um nicho maior de torcedor.
Mas se você tem
certeza. Mas fica esse embate sempre entre capital e baixada.
Se você tem certeza que o cara vai vir no domingo para o clássico contra São Paulo, então ele não vai gastar dinheiro quarta contra o Londrina. Então vamos levar para um lugar que as pessoas não veem muito Santos.
Aí você coloca numa cidade do interior que é difícil para chegar de outras partes do estado.
Não.
Porque tá quase ali no Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Você é contra São José dos Campos.
Eu sou sempre a favor de jogar em casa. Mas das vezes que saíram, essa me parece a menos... A que tem um fundamento um pouquinho maior.
Tubarão que venceu o Curitiba por 1-0, o gol de Paulinho. O mesmo que complicou um pouco o Santos no jogo da Copa do Brasil ano passado no Estádio do Café.
Foi 1-0 só, né, o jogo em Londrina. Então o Santos joga por um empate para avançar na Copa do Brasil.
Leandro, a mim já na NBA.
Falar dos cariocas. Fluminense 2, Botafogo 1, Vasco 0.
Flamengo.
Deu um pau aqui. Vasco 0, Flamengo 0. Semifinais do Campeonato Carioca, só eu tava com a tabela da Copa do Brasil aqui, por isso a confusão. Botafogo pega o Botafogo da Paraíba, o Vasco pega o Rio Branco do Acre. Os dois têm compromisso no meio de semana e voltam a se enfrentar no próximo final de semana. Botafogo e Fluminense, Flamengo e Vasco.
Então, em tese, o Fluminense e o Flamengo são melhores. São os times que brigam com a federação. O Fluminense chegou a abrir 2-0 e aí era difícil pro Botafogo reverter. O Flamengo não viu o jogo, pelo que li, o time foi mal, né? Inclusive, eu escrevi um texto a respeito do Vanderlei Luxemburgo no final de semana.
Monstro!
Na sua opinião.
Ainda bem, né?
Sim, claro, a gente discorda. A gente discorda disso. Ah. Acho que já foi o momento dele e passou. Não sei se ele vai conseguir refazer o momento dele em alto nível. E eu vi o pessoal que escreve dizendo que o Flamengo dá muito chutão, né? Que o Flamengo tem pouca saída de jogo contra o Vasco. É possível jogar melhor.
O nosso ouvinte, Carlão Boto, está revoltado com o Luxemburgo. Fala que só errou esse ano, que a única boa revelação do Flamengo esse ano está no gol.
Não, e pior que quando está jogando muito bem o Paulo Vitor. Inclusive, quando eu critico, eu acho curioso, porque dizem que é pessoal. Né? Essa é uma outra coisa, voltando ao jornalismo.
Show!
Você não pode ter uma opinião. Por mais que ele não fique espizinhando, repetindo, insistindo, você não pode ter uma opinião que a pessoa crê que você tem algo contra o indivíduo e não que você está falando sobre o trabalho.
Mas é comentário de internet, Vitor.
Ah, tem uns caras que não são... Tem uns caras mais esclarecidos que fazem isso também.
Não, mas é esclarecido na internet.
Bom, então, resumindo... eu acho
vida jogo... real aqui.
Eu acho que o Fluminense conseguiu uma vantagem. Não sei se vai se classificar, mas o Fluminense é uma vantagem interessante. E um pequeno favoritismo para chegar à decisão. E do outro lado, bem equilibrado o confronto. E vou ficar muito de olho na arbitragem, porque tudo que aconteceu na Ferd nessa temporada exige que a gente preste muita atenção no apito. E para quem gosta do assunto, eu vou fazer aqui uma pequena lista de coisas que são válidas. Porque não fica esperando que o juiz erre um pênalti.
É pra anotar no...
Erre uma falta. Quem quiser anota, quem não quiser só ouve. Então... Se quiser, pra anotar no cérebro também.
Pessoal, mas você anotava assim, na escola, mas... Vitor?
Não. Espero o pessoal pegar um lápis.
Péssimo aluno. Pegou o seu lápis, Leandro?
O pessoal de casa que tá tendo que pegar. Peraí. Pegou. Pronto.
Obrigado. Repare, por exemplo, na maneira com que o árbitro se dirige quando fala aos jogadores de ambos os times. Repare no critério para marcação de faltas. Repare, por exemplo, no critério para marcar cartões. Se um dos times fizer o gol, repare se o critério muda depois do time fazer o gol. Se ele, por exemplo, está prendendo o jogo, deixa o jogo andar, ou se ele está deixando o jogo andar e passa a prender o jogo, evitando que se cobre faltas rapidamente, permitindo que o adversário fique à frente da bola. Mestre Tele Santana dizia...
Monstro.
Esse mestre, né? Esse
monstro.
Esse eu tenho que falar. Você pode usar qualquer adjetivo positivo que eu vou concordar com o Tele. Ele dizia que o árbitro, quando ele quer fazer um resultado para alguém, ele não necessariamente vai errar o lance pontual que chama muita atenção. Ele irrita os jogadores de um time, os do outro conseguem perceber, ele inverte faltas pequenas, ele começa a proporcionar uma situação favorável a uma das equipes. Eu acho que esses jogos da Ferdi, não sei se tem isso ou não tem, mas pelo que aconteceu na temporada, pelas acusações, as críticas, as brigas, merece uma atenção especial do torcedor com apito.
Você sabia que eu perdi uma final de Liga São Bernardo de futebol de salão, sub-13?
Importante.
Clube da Volks.
O esporte
São Bernardo. Clube da Volks, que era onde eu jogava.
Da porta?
Contra Meninos Futebol Clube de São Bernardo.
Meninos.
1-0 pro Meninos. O árbitro inverteu um lateral.
Aí é foda, hein?
Saiu lateral pro nosso time, o cara armou pra bater o lateral no meio da quadra, e o time tava saindo pra receber. No que ele parou, o juiz inverteu de um jeito que o cara já tava pra bater, bateu, saiu o gol. Um lateral invertido...
Você desconfia do juiz?
Não, com certeza é desconfiado.
Quem era? Quem era?
Eu não lembro o nome do juiz, eu era uma criança. Mas aquilo foi assunto pra muitos carnavais.
A cara dele você guardou. Não,
mas é o exemplo.
Sabe quantos anos?
Um lateral.
Quantos você tem hoje?
26.
O dobro da idade e não esqueceu ainda.
Um lateral ele inverteu. Não precisou dar cartão, não deu pênalti. Se ele tivesse... Ele inverteu um lateral no futsal, o time tava saindo, o outro tava... Acabou o jogo. Campeonato...
Psicológico. Só quero... Só sobre o Campeonato Carioca. Eu lanço uma pergunta no ar pro Fred. E aí, tem que acabar o Carioca agora?
Onde é que depois ele vai fazer
sábado?
Gol, né? O Fred quer te pegar. Que música. Campeonato Mineiro, Tombense 0, Caldense 0. Atlético
Invicta.
Mineiro 1... Cruzeiro
a 1. Veterana.
Já é a maior da história, né?
A maior Caldense da história.
Com certeza. Atlético 1, Cruzeiro 1, outro golaço do De Arrascaeta.
Que o pessoal em Minas tá com dificuldade de pronunciar esse sobrenome, viu?
Pode falar. Vai virar Arrascaeta daqui a pouco. Vai tirar o dedo.
Aí, ó.
Eu chamo de Rasca.
Rasca.
Eu não sei vocês. Deu uma caneta no Josué,
mas
né?
Dois golaços em menos de uma semana,
que
né?
Caneta, e eles impedidos.
Impedido, mas vai.
Valeu, gol. Você tá no tragelismo aí, impressionante. Não, eu adoro tragelismo, isso é elogio, mas é tragelismo.
Não, mas o De Arrascaeta não tem nada, não tá, ele fez o gol. Tava inválido? Ok, saiu o gol, mas foi um golaço.
Golaço.
Não tira os méritos.
No pique, ambos vão a campo na Libertadores. Pique. Cruzeiro visita o Huracan, Cruzeiro é líder do grupo 3.
Já classificado.
Atlético visita o Atlas.
O Atlético tem uma missão bem mais difícil.
No Jalisco.
Joga lá no Jalisco, né?
Jalisco.
Tem a questão da altitude, o desgaste da viagem, jogou um clássico, vai jogar outro clássico.
E o Atlas vem com Kosovo e sem a Iugoslávia, que é uma perda muito, muito grande.
Kosovo ou Kosovo, hein?
Kosovo, Bruno.
Kosovo.
Sem a Iugoslávia. A Iugoslávia não vai pro jogo.
Atualizou.
Mas ainda com a União Soviética? O Atlas vai vir sem a União Soviética, mas a União Soviética já é uma perda que todo mundo esperava. A Iugoslávia é uma surpresa.
Congo belga?
Né? Congo belga tá fora, assim como o Zaire. O Zaire também não vai.
Que é a mesma coisa.
Obrigado. O Atlas tá assim.
Que coisa.
Deu dessa piada.
Campeonato Gaúcho.
A gente estica, né? A insanidade e a mímica.
Campeonato Gaúcho, Brasil de Pelotas 1, Inter 1, Juventude 0, Grêmio 1. Matias Pinto, nosso correspondente internacional.
Internacional, Rio Grande do Sul é um campeonato à parte.
Do Vitor Hugo pra baixo. Do Ais gosta do campeonato
não.
Gaúcho.
Tá. Bom, do Gauchão eu gosto. O Inter mandou o time reserva para jogar contra o Brasil de Pelotas em Rio Grande. Deu uma confusão ali nas arquibancadas.
Deu um ruidinho, né?
Um ruído, até uma menina de 10 anos saiu de ambulância, mas a mãe dela veio pelo Facebook falar que a torcida do Inter jogou bombas na torcida do Brasil de Pelotas. Fica aí o depoimento da mãe. Mas o Inter acabou arrancando um empate, o Inter reserva, né? Porque está focado também na Libertadores nessa quinta-feira. Enquanto que o Grêmio foi a campo com um time titular contra o Juventude em Caxias. Fazia 5 anos que não ganhava na Serra Gaúcha. Quebrou esse jejum também. Larga na frente, né, nessa semifinal. E para o Grêmio, o gauchão no momento é mais importante do que a Copa do Brasil. Deve ir com um time misto, enfrentar o Campinense na arena do Grêmio no meio de semana. Então, fica aí, né? O Inter mais focado na Libertadores e o Grêmio mais focado no gauchão. E tem uma questão, se o Grêmio vencer o próximo jogo e o Inter passar nos pênaltis, troca o mando das finais, né? O jogo final seria na arena do Grêmio e não no Beira-Rio.
Copa do Nordeste, Bahia 3-2 no Sport.
6 gols dele.
Souza.
O crush, ele como dizia, chamava o Luxemburgo.
Ele que disse hoje, né, que se o Sport faz o terceiro, ele tinha força pra fazer o quarto. Ele faria 4.
O Souza fala. Souza fala pra caramba.
Vitória
fala 2. Muito.
É uma característica da carreira dele.
Fala. Ceará 2, as finais. Bahia e Ceará, primeiro jogo depois do feriado, quarta-feira, dia 22. E o segundo na quarta seguinte, Ceará e Bahia.
Castelão vai ferver.
Tem potencial, bicho, esse campeonato pra ser mais tão importante quanto uma Copa do Brasil qualquer dia aí, cara. Porque é legitimado, o pessoal lá gosta demais, lota estádio, se percebe a emoção dos jogadores, o envolvimento dos jogadores com a competição. Depois do Campeonato Brasileiro, essa competição pode ser uma das mais marcantes mesmo. Esperemos pra ver.
Leandro Amin, o senhor disse que tinha um áudio.
Ah, é, porque Eduardo Galeano, infelizmente, ele nos deixou, como falamos no começo do programa, e Chico Malta pinçou da rede um poema, né, uma pensata de Eduardo Galeano na voz de ele mesmo, a Bujanra. Podemos ouvir?
A gente ouve e depois se despede.
Exato.
Chico Malta. Eu dou um passo, ela dá 2 passos. Eu dou 2 passos, ela dá 4 passos. Eu dou 4 passos, ela dá 8 passos. Para isso serve a utopia, para eu seguir caminhando.
Que bonito, né?
Bonito. Viva a utopia.
Final de programa?
acabou o programa, a utopia.
Ó, fresquinho aqui. Carsuca é demitido da PAN e critica a postura de direita da rádio. Notícia do UOL.
Combatiu.
A rádio está passando por uma mudança de perfil. Ela assumiu uma postura de direita que nunca tinha tido. Sempre se ouvia aos dois lados. Hoje tem uma posição frontalmente contrária ao PT, a Dilma, ao Lula. Talvez com isso espere o retorno publicitário com empresas do mesmo perfil.
Sai Cláudio Garçug e entra Danilo Gentili. É a opção da Jovem Pan.
Ele lembra que a equipe esportiva já vinha perdendo espaço, né? Porque deixou de fazer a Fórmula 1, a equipe raramente estava nos estádios, quando estava era só um repórter. Enfim, o adeus aí de Garçug, a Jovem Pan, quase 60 anos de carreira. Que coisa, parabéns pro Garçug. E o Flávio Gomes já fez um belo texto aqui, vale a leitura também, clamoroso, um texto homenagem a Garçug, seu parceiro de profissão, seu parceiro de cobertura de automobilismo. Vitor Birner, valeu.
Eu que agradeço e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.
A próxima segunda é feriado, hein? Você está de folga.
Não tem programa assim, um feriado?
Tem.
Chico Malta acaba de dizer que tem.
Pra tem mim... programa? Ah, não, eu não sabia.
Eu terça-feira, por exemplo, de feriado, comento Liga dos Campeões e depois tem programa à noite na
televisão. Você é você, para, não você para. É você, não. A Liga dos Campeões no Tiradentes?
Feriado e fim de semana, jornalista não pode pensar nisso.
Eu discordo. Matias Pinto, boa noite.
Buenas, eu me despeço, volto amanhã no Vamos Vamos Tricolor, para a audiência São Paulina, e sexta-feira estamos aí no Conexão Sudaca, as usual.
As usual.
Que é de motada, hein, meu?
Leandro Amin, as always, foi um prazer.
É isso aí, o Brooklyn Nets joga contra o Chicago Bulls e muitas pessoas falam que a cesta...
Jogando.
A rede da cesta do Barclays Arena, estádio do Brooklyn Nets, ela é um pouquinho mais aberta. Então a bola cai mais rápido quando ela cai na cesta. Isso facilita, torna a reposição de bola mais rápida.
Quem fala isso?
O Lakers, do Magic Johnson, a rede era bem apertadinha, porque a bola demorava uns 2 segundos a mais pra cair, assim.
E por que tem uma mulher de terno no garrafão?
É a porta garrafão.
Brooklyn Nets, que na verdade...
É o antigo New Jersey.
Brooklyn Nets. A região tem um time só, né?
Revolta.
Grande abraço. Aliás, faz a pior campanha da história da NBA, que eu nunca vi coisa igual.
NBA, isso eu gosto,
Ou é NBA... Ou NBA, como é que é?
NBB!
Tudo. Ou em português ou em inglês, você escolhe. Véio. Misturar fica meio estranho.
NBA, NFL.
Tchau, Paulo.
NHL, grandes siglas. Leandro Amin, valeu. Nos vemos na semana que vem. Titulares volta segunda-feira às 8 da noite. Até lá.